assinamos a inicial edição do Sumir de Estados dos Estrangeiros, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento, aprovado na última sessão legislativa. Neste formato, e seguindo o modelo da audição anterior, daríamos uma primeira ronda pelos partidos políticos de 5 minutos e duas rondas sucessivas de 3 minutos cada um. No final de cada ronda, o Sr. Ministro dos Estrangeiros daria as respostas que entendesse por convenientes. Nestes termos, eu daria a palavra ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Os nossos cumprimentos. É sempre com muito gosto que o vemos aqui na Comissão. Recentemente fomos todos confrontados com a divulgação de um conjunto de dados relativos à nossa conjuntura económica e que, nomeadamente, apontavam de uma forma muito clara num sentido da diminuição acentuada quer do investimento português no estrangeiro, quer do investimento estrangeiro em Portugal. Eu recordo-me de diversas notícias que nos últimos tempos foram divulgadas por parte de diversos membros do Governo, a começar pelo Sr. Primeiro-Ministro, no sentido de que, fruto do esforço da nossa diplomacia económica, havia um conjunto de investimentos significativos que estavam praticamente adquiridos para Portugal. Há aqui uma contradição evidente. Os dados publicados, divulgados, são contraditórios, pois, com aquilo que tem sido divulgado, propagandeado por diversas instâncias governamentais. O que está em causa, no meu entender, o que pode estar em causa, no meu entender, é o modo como nós fazemos a nossa afirmação política em termos externos, nomeadamente no plano, também no plano económico. Eu e vários colegas, em diversas circunstâncias, em diversos momentos, somos confrontados em contactos com empresários portugueses no exterior, somos confrontados com críticas diversas ao modo como esta afirmação, sobretudo no plano da chamada diplomacia económica, é feita. E a questão que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é que como é que o Governo, e Vossa Excelência naturalmente é titular de uma pasta determinante a este nível, como é que o Governo pretende reequacionar, tende a desenvolver a sua estratégia de diplomacia económica, tendo em consideração que há necessidade de ter efeitos concretos, não meramente propagandísticos, repito, aquilo que parece acontecer quando confrontamos os dados estatísticos com a realidade, com a divulgação, com o discurso divulgado por parte de diversos membros do Governo. Segunda questão, prende-se com as nossas prioridades de médio e de longo prazo relativamente à nossa política europeia. É evidente que, passada aqui é a nossa presidência, julgamos que é o momento de, a esse nível, ser feita alguma reflexão. Vossa Excelência divulgou já as suas intenções de, nesta fase, poder virar para um outro plano, para um outro nível, nomeadamente as relações atlânticas e relações com outras regiões do mundo. Mas, Sr. Ministro, nós somos confrontados todos os dias com um conjunto de dados que, de alguma forma, nos devem fazer refletir. Bem recentemente, fomos confrontados com a divulgação de notícias que apontam para uma redução drástica das políticas destinadas ao chamado desenvolvimento rural. Portugal está confrontado com uma desertificação crescente numa grande parte do seu território. Como é que o Governo pretende encarar, nomeadamente, o futuro da política agrícola comum e as políticas de desenvolvimento rural? E bem recentemente também fomos confrontados com notícias provenientes de um dos nossos parceiros europeus que, preocupados com a dimensão cultural da Europa, por exemplo, França, decidiu, dentro de pouco tempo, encarregar um embaixador de acompanhar a dimensão cultural da Europa e a relação de França com a mesma. Como é que Portugal se vai mover neste contexto? Que prioridades é que Vossa Excelência equaciona neste contexto? Terceira questão, gostaríamos de ouvir Vossa Excelência sobre o Kosovo. Portugal não tornou pública nenhuma posição relativamente a esta questão, pensamos que é a altura de ser dito algo mais e gostaríamos de saber se há alguma coisa já definido a este nível. Quarta questão, está neste momento a ser preparado no contexto da reforma das instituições europeias e também na sequência da criação do lugar de alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a política de segurança, é evidente, sabemos que estão em curso preparativos no sentido de criar um corpo de diplomacia à escala europeia. Gostaríamos de saber como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros equaciona este processo e que tipo de participação é que Portugal terá no mesmo. Quinta questão prende-se com a reestruturação do Ministério, a reorganização do Ministério. E dentro desta há vários problemas e várias matérias sobre as quais nós gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro. Em primeiro lugar, a questão do desenvolvimento da reestruturação da reforma consular. Há um conjunto de locais em que se sabe que aparentemente as coisas não terão tido desenvolvimento ou não estão a ter desenvolvimento. Gostaríamos de saber porquê, se o que está em causa é um repensar da mesma, e se está, devo dizer-lhe que aplaudimos algumas das medidas que foram anunciadas possam vir a ser repensadas, ou se porventura está em causa apenas um adiamento ou uma alteração do calendário previsto, porque o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas havia anunciado que todas as decisões seriam executadas até ao fim do ano 2007. Neste momento estamos em praticamente meados de 2008. Também a este nível temos a questão da reforma dos estatutos profissionais. Quer o estatuto diplomático, o estatuto dos diplomatas, quer o estatuto do pessoal de serviços externos. Temos sido bombardeados com notícias diversas a este nível. Gostaríamos também de saber que até quando, até que ponto é que essas notícias são verdadeiras. Vossa Excelência já o tinha assumido, que essa reforma seria feita, essas alterações seriam feitas. Gostaríamos de conhecer alguns pormenores relativamente às mesmas. Pormenores estes têm a ver com questões muito sérias, questões de formação dos próprios diplomatas, questões de equipamento dos recursos humanos dos postos consulares, etc. E por agora fico por aqui, porque o Sr. Presidente também chamará a atenção para o momento. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo cumprimento do tempo estipulado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputadas. Sr. Ministro, Cimeira da NATO Bucareste apontam para um conjunto de conclusões que nos deixam preocupados. Nos deixam a nós, PCP, que lá está. Um aumento das despesas militares, reforço da vertente militarista da NATO, o apoio ao sistema antimíssel numa tentativa dos Estados Unidos de implementá-lo também na Europa. O Sr. Ministro questiona-se esta opção. Num mundo que não tem questões de preocupação militar iminentes, em que os conflitos armados são cada vez mais residuais e localizados muito especificamente em determinadas zonas do globo, esta opção do reforço militar e das despesas militares deixa-nos fortes preocupações e parece-nos absolutamente injustificadas. Eu deixava a questão ao Sr. Ministro qual foi a nossa posição no meio deste cenário, tendo em conta que há uma outra agravante que nos deixa preocupados, é que recentes notícias que vieram na comunicação social dão nota que as nossas despesas com a cooperação para as ajudas do desenvolvimento, diminuíram para 0,19% do PIB, quando os compromissos internacionais apontavam para valores muito superiores a estes. Portanto, Portugal, se alinhar nesta estratégia militarista da NATO, o reforço da vertente militar, das despesas com o Exército, e a contraponto destas ajudas para o desenvolvimento diminuírem, estão claramente no mau caminho, na nossa opinião, levando até uma notícia vinda no Jornal de Negócios, a queixas do próprio Secretário de Estado relativamente ao montante que Portugal gasta com as ajudas no apoio ao desenvolvimento, que parecem-nos justas. Portanto, deixava esta questão ao Sr. Ministro para reflexão e para consideração. Relativamente ao Kosovo, também saber quais são os desenvolvimentos, a questão já foi colocada pelo deputado do PSD. Cimeira, União Europeia e América Latina. quais as principais conclusões que nos pudesse elucidar relativamente a esta matéria. Há uma questão que queria incidir particularmente, que tem a ver com as relações União Europeia-Cuba. Como o Sr. Ministro sabe, há profundas divisões na União Europeia, países que apontam para a abertura das relações com Cuba e o fim do bloqueio deste corte de relações que a União Europeia vive atualmente. Há outros países que defendem a manutenção deste dito bloqueio. Que eu gostaria de saber, Sr. Ministro, qual é a posição do governo português relativamente a esta matéria, se está disposto a abrir portas de diálogo com Cuba e permitir que se recuperem as relações normais com este país. Situação no Líbano. Sr. Ministro, algum esclarecimento relativamente a esta matéria, no que diz respeito à nossa preocupação quanto à presença de forças militares, as ameaças, o aumento da tensão, como é que isto se vai refletir na nossa intervenção e escusado será repetir a nossa posição relativamente a esta matéria. Eu gostava também que desse alguma informação relativamente a isto. Por fim, relativamente a um conjunto de perguntas no que diz respeito às comunidades portuguesas, Sr. Ministro, se pudesse esclarecer. As eleições para o Conselho das Comunidades do passado 20 e 27 de Abril, no Brasil especificamente, por questões de calendário, importa saber se o Sr. Ministro tem a obrigação, nos termos do artigo 16 da Lei do Conselho das Comunidades, de publicar os resultados no sítio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, se vai fazê-lo, quando é que o faz, porque ainda não constam os resultados, não obstante ter esta obrigação legal. Pergunto também se já iniciou o processo de designação dos 10 membros para o Conselho das Comunidades, que também está previsto no artigo 3º, e o mesmo pergunto relativamente ao Conselho da Juventude das Comunidades Portuguesas, artigo 40º da mesma lei. Pergunto quando é que inicia este processo de constituição destes organismos. Relativamente ainda ao Conselho das Comunidades e ao processo eleitoral, estranhamos o facto do Ministério dos Negócios Estrangeiros não ter optado por uma linha clara de divulgação da nova lei dos mecanismos de funcionamento, do que é o Conselho das Comunidades e a sua nova organização, o seu processo eleitoral, os prazos para as listas, não obstante termos vários meios ao dispor, pela rede consular e a rede diplomática, para divulgar essa informação. Não o fizemos, julgámos que era uma boa oportunidade para divulgar e divulgar bem aquilo que é o Conselho das Comunidades e o seu funcionamento. Sr. Ministro, já estou na fase de conclusão. Quando a presidência portuguesa, o Sr. Ministro anunciou que 2008 seria um ano dedicado às comunidades portuguesas. Pergunto-lhe o que é que tem feito relativamente a esta matéria para honrar este compromisso de ano para as comunidades portuguesas. É que não se vê muito, no que diz respeito às comunidades portuguesas, não se vê muito da atividade relativamente a esta matéria e portanto, se deixar abrir esta questão, tenho mais duas questões, são mais pormenor, fica para a segunda volta.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Alino Coutinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Ministro em mais uma vinda aqui, que é sempre extremamente proveitosa para nós. E, se me dá licença, gostaria de ir retomando alguns temas, não aqueles que já foram tomados, mas retomar outros temas, que, aliás, me são sugeridos pelas reuniões que nós aqui tivemos nos últimos tempos. O Dr. Hermélio Lopes falava-nos a pensar Portugal de que um dos papéis importantes de Portugal a nível de política externa seria justamente o ter esta possibilidade de ligar os países da Europa, da África, da América, de todo o mundo, através da língua. E a esse nível gostaria apenas de felicitar pela aprovação aqui na República, depois de muita insistência e muitos males vendidos, finalmente, do Acordo da Cidade. Não tanto pelo conteúdo, uma vez que eu não consigo pronunciar sobre o conteúdo, mas apenas porque o que estava em causa era aprovarmos já ou mais tarde um acordo que, de qualquer maneira, já estava assinado e até ratificado por grande parte dos Estados. Outro valor que nos foi aqui assinalado como extremamente forte pelo Dr. Rui Pilar é o nosso papel como Portugal na defesa dos valores ocidentais. E penso que a esse nível a presidência que Portugal assumiu durante este ano 2008 e 2009 das Comunidades para a Democracia são também uma oportunidade importante sobre a qual penso que na defesa daquilo que nós sabemos fazer bem, tenho a certeza que teremos um programa que seja importante para nós. Mas não deixo de lhe fazer uma pergunta que tem que ver com algo que também foi aqui muito sublinhado, a importância do mar nas políticas portuguesas. Nós próprios tivemos aqui, ainda esta semana, não, na semana passada, um seminário promovido pela Comissão de Defesa sobre o Mar. Penso que muito está em curso, penso que aquilo que está a ser feito é muito importante, é, aliás, pouco conhecido e por isso gostaria também de ouvir sobre esta matéria. Também ouvimos aqui o Dr. Jorge Sampaio, que está empenhado na Aliança das Civilizações no mundo e que está bem consciente do longo caminho a fazer, mesmo entre os países aderentes, mas que é, de facto, um caminho de boa vontade e de lutar pelos valores de tolerância que nos informam. E gostaria de saber, a esse nível, se Portugal tem algumas iniciativas neste sentido. Também, na função que o Dr. Jorge Sampaio tem como representante da ONU em relação aos problemas da tuberculose, ficamos aqui todos surpreendidos por saber que, de facto, mesmo na Europa, não na União Europeia, mas na Europa dos 56 Estados, o problema da tuberculose ainda é um problema dominante. E gostaria de saber se, a nível das políticas de proximidade, se está encarada a possibilidade de incluir este tipo de medidas muito focadas na resolução de problemas concretos nessa política de prioridades da União Europeia. Também em relação à Cimeira Europa, à Cimeira não, ao acordo que vai ter que ser assinado, ou que deverá ser assinado entre a União Europeia e a Rússia, gostaria de saber, uma vez que gostaria de saber se nos pode dar alguma informação. Não deixarei, obviamente, de falar da presidência francesa, que vai seguir em 1 de julho, sabendo o enfoque que tem sido dado sobre dois temas que também nos são caros, como, obviamente, o tema do Mediterrâneo e das dificuldades que existem neste Mediterrâneo, da enorme vontade que a União Europeia tem de ter uma política ativa neste sentido, na existência atualmente de iniciativas extremamente importantes, como a criação, por exemplo, de think tanks entre as universidades árabes, para pensar esses problemas numa perspectiva diferente da nossa e em ligação connosco. Enfim, talvez as novas políticas que a esse nível possam trazer, digamos, algo de novo para a nossa contribuição para uma zona em que todos estamos de acordo que as políticas do passado tiveram poucos resultados ainda. Também, outro tema muito importante que tem a ver com as políticas de imigração, em relação ao qual, obviamente, Portugal até é apontado como um bom exemplo. A presidência francesa quer avançar com esse tema. Infelizmente, também temos notícias daquilo que a Itália está a fazer. Eu gostaria de saber se, a nível da União Europeia, há sobre esta matéria passos concretos que estejam programados no sentido de se conseguir harmonizar algumas coisas, coordenar outras, de modo a que este tema, que é vital para a Europa, possa ser tratado de uma maneira na qual possamos também dar o nosso contributo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Ministro das Estrangeiras para responder.
Obrigado, Srs. Deputados. Relativamente às questões do Sr. Deputado, se é necessário, dados relativamente ao crescimento económico e ao investimento, são naturalmente dados que se preocupam, o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro terá a oportunidade de amanhã no Parlamento se pronunciar sobre as questões relativas a estes dados, mas naturalmente todos estamos preocupados com a evolução do setor económico mundial e com o impacto que ela não deixa de ter nas economias muito abertas e muitas costas, como é o caso da economia portuguesa. Nesse sentido, vimos alertando há muito tempo, eu próprio informei o Parlamento do esforço que entendia dever ser feito de coordenação interministerial para projetar melhor os nossos interesses do ponto de vista económico e exterior, e desde o 1 de janeiro, desde que terminámos a presidência, tenho estado absolutamente concentrado na ação política e diplomática em condições de poder promover melhor esses interesses. E é nessa perspectiva que digo que as visitas que tenho feito têm sido orientadas justamente pelo objetivo quer da promoção do investimento de empresas portuguesas nesses mercados, quer da captação de investimento para Portugal. As regiões que visitei são justamente as regiões mais dinâmicas do ponto de vista do crescimento económico. Economias emergentes, aquelas justamente que podem beneficiar melhores recursos. E a função da diplomacia é justamente essa, é tentar identificar as prioridades no relacionamento externo em condições que permitam maximizar as vantagens para o nosso país e, simultaneamente, abrir portas para que as empresas, os agentes económicos privados, possam fazer negócios, promover os seus interesses e, naturalmente, por essa via também, arrastar o processo de desenvolvimento do país. É essa a minha preocupação e, enquanto responsável da política externa portuguesa, a principal prioridade que estabeleci para este ano, como tive a oportunidade de informar o Parlamento logo no início do ano, identificando a vertente económica como a parte da língua e da cultura portuguesa, as duas prioridades para a ação diplomática portuguesa. Resultados. Vamos ter que esperar para ver quais são, de facto, os resultados dessas ações. O que posso dizer é que não há nenhum movimento que tenha sido desenvolvido na ação política do Ministério que não tenha tido presente o esforço que deve ser feito por todos no sentido de promover melhor os interesses do nosso país. Nós temos um problema económico sério. Numa economia muito aberta, muito competitiva e globalizada, nós temos que preparar o nosso tecido económico para fazer face a uma competição para a qual não estava preparado. E, nessa perspectiva, o esforço que há a fazer por parte de todos os setores é imediato. E é nessa perspectiva que temos estado a tentar trabalhar. Há um esforço de coordenação interministerial que tem que ser feito. Os ministérios que diretamente estão envolvidos na promoção de interesses económicos no relacionamento com o exterior, naturalmente têm que ser mais bem coordenados, e aí o Ministério das Relações Exteriores tem uma responsabilidade que não enjeita. Nós teremos na próxima semana uma reunião importante de coordenação interministerial que se propõe justamente a articular melhor a ação do Ministério das Relações Exteriores com os diferentes ministérios que têm departamentos relacionados para a ação económica no exterior, mas que muitas vezes a descoordenação dessa informação não permite potenciar todos os recursos que mobilizamos para esse fim. E já o disse publicamente, não é novo, esse é dos trabalhos mais difíceis com que todos os governos se confrontam, não apenas no setor da ação económica externa, mas em todos os setores em que a coordenação interministerial é muito exigente. E diria que nós sentimos necessidade de pôr a máquina política e diplomática do país ao serviço da promoção dos nossos interesses, da língua, da cultura, mas também das nossas empresas e dos produtos que Portugal ainda tem condições de produzir em competitividade aceitável. E, nesse sentido, o esforço de coordenação do Ministério das Relações Exteriores com os outros ministérios é indispensável, e é nesse sentido que em breve teremos medidas importantes. Mas também
na definição de prioridades para a nossa ação política e diplomática é essa orientação que tem estado presente. Procuramos, sobretudo, valorizar as nossas relações com as regiões, como disse, mais dinâmicas em termos económicos. A economia dos países que produzem petróleo são hoje as economias que têm condições de resposta à situação financeira internacional e que, por isso, devemos valorizar. Identificámos a relação com os BRICS no ano passado, aproveitando o facto de termos cimeiras com todos esses países para criar uma abertura de relações com esses países que não tinham. Procuramos valorizar as relações com o Golfo da Guiné, com o Golfo Pérsico, com a América Latina, e se verificar foram justamente essas as visitas que eu tive a oportunidade de fazer nos últimos 3 meses. Visitei os países do Golfo da Guiné, produtores de petróleo, os países do Golfo Pérsico, da Venezuela e alguns países da América Latina, precisamente porque penso que a nossa ação externa não tem estado articulada com, do ponto de vista da definição de prioridades, com essas economias de regiões extremamente dinâmicas, que têm recursos financeiros, existentes financeiros, que estão hoje a ser mobilizados para o investimento nas economias mais dinâmicas do mundo e que Portugal não tem aproveitado suficientemente. Por isso temos estado a fazer um esforço grande de penetração nesses mercados. A necessidade nacional teve, independentemente do apoio às comunidades que pretendeu assinalar, teve um objetivo importante na promoção de interesses económicos para este país. A visita ao Golfo da Guiné inseriu-se nessa preocupação. Visitámos países com os quais é possível contar no futuro para promover os nossos interesses. E o mesmo em relação ao Golfo Pérsico. O Primeiro-Ministro do Qatar fará a sua primeira visita ao nosso país na próxima segunda-feira. É importante que desenvolvamos com essa região uma relação que até hoje não tivemos. E se olharmos para as prioridades que estão presentes na ação política e diplomática do país ao longo das últimas décadas, nós verificamos que há um desfazamento pronunciado entre as prioridades que identificamos para a nossa ação externa e o potencial de crescimento dos nossos interesses nas regiões relativamente às quais temos uma presença muito grande. Eu dou-lhe um exemplo do Golfo. Visitei os países do Golfo ainda muito recentemente. Não temos um único acordo com nenhum dos países do Golfo. Nem um simples acordo de cooperação cultural temos em vigor com nenhum dos países do Golfo. Sabemos que a economia desses países do Golfo é das economias que têm estado a rebocar a economia mundial, juntamente com a economia da China e da Índia. Há aí um trabalho que é preciso fazer e que estamos a procurar corrigir nessa perspectiva, mas reconheço que há problemas que se prendem com o crescimento da nossa economia, que nós não devemos escamotear nem ignorar, fazendo todos os esforços no sentido de aproveitar melhor os recursos que temos, designadamente na frente política e diplomática, para satisfazer esses objetivos. É nesse sentido que estamos a trabalhar e não posso dizer neste momento mais do que estou a dizer. Sobre a política europeia, relativamente a políticas setoriais, já que foi essa a questão que me colocou, elas são objeto, naturalmente, de preocupações dos ministros competentes, designadamente na área agrícola. O Sr. Ministro da Agricultura hoje mesmo pronunciou-se sobre isso, mas com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, abrir-se-á, naturalmente, uma frente de combate no seio da União Europeia, relativamente a importantes reformas que se perspectivam e relativamente às quais temos que calcular os nossos interesses, seja relativamente às perspectivas financeiras, seja relativamente à política agrícola comum. Teremos, seguramente, aí que nos concentrar no sentido de garantir a proteção dos nossos interesses, nada diferente do que tem sido o trabalho da diplomacia portuguesa ao longo das últimas décadas na frente europeia. dir-te que valorizaremos muito o debate que se vai abrir relativamente ao aprofundamento da política de peito de segurança e defesa no contexto da reforma da política externa e de segurança comum com a entrada em vigor de um novo sistema institucional nesse setor exigente, que nos colocará seguramente à prova e respondendo à questão que já tinha salientado sobre o Serviço Europeu de Ação Externa, estamos a preparar no sentido de poder responder justamente às solicitações com que seremos confrontados. O Serviço terá membros da Comissão, do Conselho e dos Estados-membros. Teremos que estar em condições de reagir a esse novo desafio. Vamos esperar que o tratado seja ratificado e logo que ele seja ratificado, nós estaremos em condições de antecipar a sua entrada em vigor em janeiro, como esperamos. Sobre o Kosovo, estamos à espera de ver o desenvolvimento dos acontecimentos durante as próximas semanas. Como sabe, a data de 11 de maio era a data de referência para as nossas opções. Vamos esperar também pela data de 15 de junho e acompanhar o desenvolvimento que este processo tem em Nova Iorque. A posição do governo português, como de outros governos, mantém-se e qualquer decisão sobre esta matéria será objeto de uma comunicação à Assembleia da República em devido tempo. Não vemos neste momento nenhuma circunstância que justifique uma mudança de posição daquela que temos tomado e continuaremos, por isso, a acompanhar o desenvolvimento de todo este processo. A relação com a Sérvia por parte de alguns Estados-membros que mantém o seu relacionamento normal com a Sérvia é favorável ao processo de acomodação da Sérvia a esta nova realidade com que se confronta. O processo de aproximação à União Europeia em termos de desenvolvimento do sistema político tem sido favorável. Muito no fio da navalha, mas as forças pró-europeias têm conseguido, apesar de tudo, afirmar os seus interesses. A constituição do governo não vai ser fácil, mas as garantias que temos que dar ao setor pró-europeu sérvio é que há, apesar de tudo, pontos que se estabelecem no relacionamento com o governo sérvio, que são importantes também no processo de relacionamento desse governo com a União Europeia. E a posição do governo português tem sido, do meu ponto de vista, facilitadora desse processo, sem pôr em causa os objetivos de coesão da União Europeia relativamente à sua missão. Essa missão está ainda marcada por uma controvérsia jurídica muito importante, que terá que ser dirimida durante as próximas semanas, durante os próximos meses. Veremos como evolui esse processo de negociação com o Conselho de Segurança das Nações Unidas e, em particular, com o Secretário-Geral. Sobre o trabalho de reestruturação do Ministério, a reforma consular tem estado a ocorrer normalmente. Não há nenhuma hesitação a não ser relativamente a Nova Iorque, onde não foi ainda tomada uma decisão definitiva, por circunstâncias que terei a oportunidade de justificar. E relativamente a todos os outros processos, a reforma tem estado a correr normalmente. Tudo o que disseram, aliás, os deputados da oposição sobre o que seria solução catastrófica para Paris tem sido desmentida pelos factos. O consulado em Paris tem estado a funcionar de acordo com as novas regras, sem nenhuma contestação e sem nenhum problema, pelo contrário, com mais eficiência e respondendo melhor aos utentes. Relativamente ao estatuto diplomático, o projeto, o anteprojeto está em fase de apreciação ainda no meu gabinete e o regulamento consular foi objeto também de alguma especulação, como sabe, no passado. Eu próprio me referi na comissão a este regulamento. Hoje mesmo recebi a Associação dos Diplomatas Portugueses que manifestou o seu consenso relativamente à proposta que foi trabalhada com a parte diplomática, designadamente com a Associação dos Diplomáticos. Relativamente às questões do deputado Jorge Machado, muito rapidamente, Cimeira do Bucareste, não há nada de novo do ponto de vista da opção sobre o reforço das defesas militares. Essa orientação é uma orientação que a NATO assumiu há uma década atrás. O processo de transformação da NATO, iniciado com a Cimeira de Washington há 10 anos atrás, previa justamente o reforço das defesas militares dos Estados-membros até um certo indicador, e o que a Cimeira de Bucareste identificou foi justamente a necessidade de manter esse objetivo de reforço das capacidades militares. É óbvio que o Sr. Deputado não vê nenhuma preocupação do ponto de vista de segurança e defesa, mas deve ser só o Sr. Deputado que não vê, porque toda a gente olha para o mundo e preocupa-se com as condições de segurança e defesa. E é natural que uma aliança que tem responsabilidades nesse domínio e que tem garantido a paz e a estabilidade na nossa região ao longo de várias décadas, não pode deixar de manter uma particular atenção ao esforço de segurança e defesa que os Estados-membros desenvolvem. Sem esse esforço dos Estados-membros, a aliança não é credível e não poderá naturalmente responder aos seus objetivos de estabilização no contexto de uma situação internacional muito crítica como aquela que nós vivemos. Ignorar o sentimento de instabilidade que nós hoje todos pressentimos é, do meu ponto de vista, um erro político que não podemos correr o risco de pagar. Sobre o esforço da ajuda pública ao desenvolvimento, já o disse, houve uma diminuição nos últimos anos de algum desse esforço. Procuraremos compensá-lo ainda este ano com a tomada de medidas que anunciaremos ao Parlamento a muito curto prazo, provavelmente este mês ainda. Mas temos o sentido que é preciso valorizar mais o esforço que o país faz neste domínio e, por isso, anunciaremos essas medidas a muito breve prazo. Cimeira UE América Latina decorreu com normalidade, dentro do que era a sua agenda e o seu programa, num espírito de consenso que nos surpreendeu. Há, de facto, uma perspectiva de relacionamento entre a União Europeia e a América Latina que se reforçou, creio que, com esta cimeira, bem participada, onde alguns episódios de bastidor foram secundarizados relativamente à necessidade de estruturar um diálogo mais ambicioso entre a União Europeia e a América Latina. Esse reconhecimento do interesse estratégico comum de reforço da relação entre a União Europeia e a América Latina foi bem presente, esteve bem presente na Cimeira. O desenvolvimento das relações, das negociações da Comissão, quer com o grupo da Comunidade Andina, quer com a América Central, antecipando a abertura de relações, de negociações com o Mercosul, também tem favorecido esse diálogo. A perspectiva do diálogo estratégico com o México também se consolida. E há, por isso, diria, um bom momento no relacionamento da União Europeia com a América Latina, independentemente de todas as considerações que são feitas sobre experiências políticas que estão em curso em alguns países da América Latina, que não deixam de lançar alguma inquietação em alguns dirigentes europeus. Mas, independentemente disso, diria que a agenda foi cumprida, as temáticas da coesão e das alterações climáticas que estavam no centro dessa agenda foram respeitadas e houve uma convergência muito virtuosa de objetivos e de interesses dos dois espaços regionais. As relações com Cuba estão a decorrer sob o ritmo das transformações que o regime cubano também vai apresentando e anunciando. Elas são muito tímidas do ponto de vista da União Europeia e do ponto de vista dos seus observadores. Nós gostaríamos de ver um processo de transição mais ambicioso,
apesar de tudo, temos tido um bom relacionamento com as autoridades cubanas. Eu próprio, à margem da cimeira, tive um encontro com o meu colega Pérez Roque. Voltei a salientar a necessidade de o governo cubano apresentar medidas mais ambiciosas, designadamente na frente política, e em particular no que respeita ao tratamento dos presos políticos. Tem sido a posição que tenho assumido sempre publicamente sobre esta matéria, mas marcando a necessidade de a União Europeia não fechar portas relativamente ao desenvolvimento das relações com Cuba numa perspectiva mais dinâmica e não tão conforme com as posições que adotou há alguns anos atrás. É preciso reconhecer que a situação cubana também tem vindo a mudar e se a União Europeia fizer algum movimento nesse sentido, designadamente em relação à política de sanções, será objeto de algum apoio por parte do governo português. A situação do Líbano tem os desenvolvimentos que conhece. O problema do Líbano não é o problema do Líbano em si mesmo, é o problema de toda a região, onde se projetam um conflito de dimensão estratégica muito maior. Os desenvolvimentos que conhecemos são, apesar de tudo, mais tranquilizadores do que aqueles que tínhamos há 8 dias atrás. Eu próprio falei com o Primeiro-Ministro Senhora durante o momento em que ele estava no Palácio em plena crise e pude testemunhar a sua firmeza e a sua determinação em manter uma perspectiva de estabilização do sistema libanês, mas é ainda... E em função do que se conhecer no desenvolvimento de outros conflitos, que a questão do Líbano poderá ser regulada com estabilidade e a prazo. Sabemos que os problemas no Líbano estão para lá do Líbano, muito para lá do Líbano, e teremos que abordar sempre este conflito com essa perspectiva. E sobre as eleições para as comunidades portuguesas, diria que, se não estão no site, é porque ainda os dados não estão disponíveis, portanto, quando se estão a ser apreciados por dentro da lei, as queixas e as reclamações, há prazos fixados pela lei, mas, como sabe, não há neste domínio nenhuma hesitação em logo que os dados sejam conhecidos, serem divulgados. O Sr. Secretário de Estado tem estado sempre disponível para dar sobre esta matéria os esclarecimentos que a Comissão entenda, é ele diretamente que acompanha este processo. Eu tenho acompanhado a situação das comunidades com muito mais atenção. Diria que visitei as comunidades portuguesas em todas as visitas que fiz. Fiz questão de ter encontros com as comunidades portuguesas e procurar identificar as suas preocupações, os seus interesses, seja no Dubai, seja em Nouakchott, seja em Joanesburgo, seja em Luanda, seja em São Tomé, seja no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, em todos os países que visitei desde o dia 1 de janeiro, tive encontros com as comunidades portuguesas, com diferentes formatos. A nossa preocupação é relançar esta ação política de relacionamento com as comunidades, no contexto, como disse, da orientação relativa à promoção dos nossos interesses económicos, por um lado, e muito, como teremos a oportunidade de anunciar a breve prazo, no que diz respeito à promoção da língua e da cultura portuguesa, onde novas medidas com impacto nas comunidades serão do conhecimento dos seus deputados. Sra. Deputada Leonor Coutinho, a política da língua, já o disse, da qual o acordo ortográfico é apenas um elemento, será objeto de uma apresentação ao Parlamento a breve prazo. Anunciaremos as medidas novas que visam dar mais profundidade ao ensino da língua e à promoção da língua portuguesa no plano internacional. Terei a oportunidade de convosco discutir algumas dessas orientações, mas que marcarão uma renovada ambição no desenvolvimento desta ação política, num domínio tão importante, como foi sublinhado pela Sra. Deputada, para a afirmação dos nossos interesses. A Aliança de Civilizações, teremos o programa será apresentado pelo Coordenador Nacional a breve prazo. Esse programa apresentará as medidas e as ações que entende levar a cabo e que terá
terão o apoio do Governo, no sentido de valorizar esta ação que tem como alto representante justamente da figura ilustre do Dr. Jorge Sampaio, que devemos, por isso mesmo e não só, valorizar mais em termos internacionais, e temos dado todo o apoio à ação, quer do alto representante, quer de todos os que desenvolvem ações e medidas que se integram neste ambicioso projeto internacional. O acordo com a Rússia, em princípio, não há problemas técnicos, haverá apenas um ou outro problema que está em fase de tratamento. Creio que o acordo vai ser definitivamente, o mandato para a negociação vai ser aberto no próximo Conselho Europeu. A presidência deslocou-se recentemente à Lituânia com um grupo de facilitadores que estará em condições de garantir orientação nova relativamente a esta matéria. Penso que é importante, será seguramente um sinal importante se abrir o processo de negociações da União Europeia com a Rússia o mais rapidamente possível. Sobre a União do Mediterrâneo, há um projeto que está estabilizado. A Comissão informou-me que tem já que tem um documento para apresentar aos Estados-membros e a Presidência Francesa fará desse projeto a sua bandeira logo no início da presidência, no dia 14 ou 15 de julho em Paris, apresentará aos Estados-membros esse projeto, que creio que conta com um largo consenso europeu neste momento. Poderá haver ainda alguma interrogação sobre o comportamento e a atitude final dos Estados Árabes relativamente ao projeto, mas creio que há condições para fazer o desenvolvimento desse projeto, configurando o upgrade do processo de Barcelona com uma estrutura de coordenação que dará algum equilíbrio à parceria que, como sublinhámos várias vezes, merecia esse reparo crítico da parte, sobretudo, dos Estados da União Europeia. E não podemos deixar de manifestar a nossa inquietação, que é também seguramente a da Sra. Deputada, com os desenvolvimentos relativos às políticas de imigração. Nós vamos ser confrontados, provavelmente, com uma nova onda de focos, nova onda de conflitos sobre esta temática. O esforço a fazer será o esforço de harmonização entre os diferentes Estados, independentemente da marca ideológica que cada Estado confere a esta temática. Creio que é muito importante para a Europa o tratamento harmonizado destas questões. Será difícil para a percepção dos nossos aliados e vizinhos que haja grandes distorções nos sistemas jurídicos que regulam esta matéria e, por isso, o esforço de harmonização será contínuo. Vamos ver o que se passa com estas novas iniciativas italianas. Como sabe, o comissário responsável pela política de imigração é justamente atualmente o ministro dos Estrangeiros de Itália. Portanto, veremos como é que esse desdobramento se processará em termos de ação política da parte dos Estados Unidos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Teremos agora início à segunda ronda de questões. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem 3 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Sr. Ministro já abordou aqui de uma forma muito superficial a questão da língua, dizendo que o Governo até ao fim do mês vai apresentar um novo plano estratégico para a língua portuguesa no mundo. E nós lembramos que o Governo, desde que assumiu funções, elencou esta questão, em princípio, uma questão importante. Várias vezes prometeu que iria tomar um conjunto de medidas, muito particularmente a alteração da tutela. Tem sido, por outro lado, no tempo. Na última vinda do Sr. Ministro, tive a oportunidade também de o questionar sobre esta questão, em que me falou que até ao fim do mês de março seria concluído um trabalho que seria apresentado no mês de abril. Bom, vamos ter cerca de um mês de atraso, mas os problemas põem-se na mesma. É que o próximo ano letivo, como sabe, devia estar a ser preparado, porque a tutela vai ser alterada para o MNE. Estamos a escassos três meses do início letivo em alguns países e, sinceramente, é neste preciso momento que vai ser agora concretizada a reforma e já há respostas do Ministério dos Negócios Estrangeiros deste Parlamento que o próximo ano letivo será da total responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, portanto, estamos algo preocupados, porque o anúncio vai ser num período em que, sinceramente, nos preocupamos para o futuro ano letivo, tanto mais, como sabe, Sr. Ministro, as aulas em 6 localidades na Alemanha, ao contrário do que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos ligado à Educação aqui esteve há pouco tempo, só se iniciaram no dia 31 de março. Eu hoje tive a oportunidade de confirmar, dia 31 de março, iniciaram-se as aulas em 6 cursos na Alemanha. Portanto, temos muito preocupados com o timing e 3 anos para concretizar uma reforma e não cumprir qualquer uma das metas, deixa-nos claramente preocupados, porque a questão da língua é uma questão fundamental e temos vindo ao longo destes anos, 3 anos, esperar uma declaração e uma decisão do Governo que tarde em chegar, espero que ela agora chegue no próximo prazo, que é o fim do mês de maio. Permita-me ainda dizer, Sr. Ministro, a questão da reforma consular. Ela não parece nem a mim, nem aos atores políticos na área das mulheres portuguesas, que esteja a decorrer normalmente. Primeiro, porque eventualmente em Nova Iorque poderá haver um recuo, mas em Sevilha não se encontrou qualquer tipo de solução. O Sr. Secretário de Estado garantiu aqui que haveria uma negociação, pelas informações que tenho e pela minha presença no local, aparentemente não há qualquer tipo de negociação neste momento. Há, sobretudo, um vazio e uma não decisão da parte do Governo, da mesma forma que acontece em Vigo, duas áreas fundamentais, e repara a Andaluzia que vai abrir aqui um escritório de representação em Portugal, demonstrar a importância que tem esta região nas relações com o nosso país, e, portanto, e além disso, questões muito particulares, tem a ver, falou do caso de Paris, ao Sr. Ministro, eu não tinha dúvidas que com todos os funcionários do consulado de nós em Versalhes, tendo o espaço para os atender, queriam atender as pessoas. Mas isso só me dá razão naquilo que eu criticava, que é que o consulado de Portugal em Paris é um consulado que tem outras funções para além da questão administrativa. É que se nós resumimos um consulado daquela importância, que tem um consul, que tem um estatuto em termos diplomáticos superior a um consul geral, se o resumimos apenas ao trabalho administrativo, nunca será possível termos diplomacia económica, nunca será possível termos trabalho cultural. Posso continuar? O Sr. Ministro sabe tão bem como eu que muitas dessas matérias, dessas competências em França, resumem-se a outros níveis da representação do Estado, sabe-o muito bem, e, portanto, mas além disso, a questão cultural, a questão jurídica, a questão social, neste momento não estão a ser atendidas como eram, mas o tempo vai nos dar razão certamente, e é interessante ter este tipo de declaração nos outros. Mas gostava de dizer, em relação à forma consular, o seguinte, eu lembrei-lhe aqui outra questão ligada à questão económica do país e aos fluxos migratórios, que é a questão do Reino Unido e, muito particularmente, da Holanda. Eu chamei a atenção, o seu ministro foi sensível à situação muito particular da Holanda, que não tem, só tem 4 administrativos e um contratado a termo certo. Não tem técnico de serviço social, não tem conselheiro social e nem sequer tem consul, mas agora está na embaixada, essa parte foi superada. E, portanto, não há qualquer trabalho de âmbito social num país que normalmente aparece na comunicação social com casos graves. Pior, o Reino Unido. O Reino Unido, neste momento, estive lá há 15 dias, no Reino Unido, para pedir um bilhete de identidade no consulado de Portugal do Reino Unido, para ser atendido, vai-se lá hoje e é-se atendido no mês de outubro. Já terminado. Esta situação já falei nela na anterior vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão. E temos vindo sempre a repetir isto, porque esta questão é uma questão importante. Nós não podemos escamotear a realidade das nossas comunidades, muito particularmente o fluxo migratório que o país conhece, e depois, nos países em que é mais necessário esse acompanhamento, ele não existe e os números são os mesmos em termos de meios, aqueles que havia há 3 meses com o Sr. Ministro que havia, há 1 ano e há 2 anos, e isto é realmente lamentável. E ficava por aqui, mas lembrando uma questão fundamental que é esta. É que nesta questão da reforma consular, e para terminar, era fundamental que, uma vez por todas, o Governo cumprisse um prazo. Primeiro, era o verão do ano passado. Depois passou o fim do ano passado. Já vamos no mês de maio e continuamos num vazio de respostas, muito particularmente em países que temos grandes interesses no plano económico e não só, e político, como é a Espanha, e as autoridades locais, tanto da Andaluzia como da Galiza, continuam na expectativa de saber o que é que Portugal vai fazer. E o Sr. Ministro sabe disso, porque a questão de Sevilha já foi aqui abordada na última reunião, e na última reunião teve a coragem, e realmente reconheço, dizer que corre risco, se isso fosse repensar as decisões, repensaria. Mas neste momento continuamos num status quo que não interessa a ninguém, muito particularmente aos portugueses e a Portugal, que está numa situação económica difícil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, duas questões ficaram por resolver. Peço-lhe que responda, se puder, a questão da designação dos 10 membros para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Já iniciou o processo para a escolha e para a respectiva divulgação. O mesmo se diga relativamente ao Conselho da Juventude das Comunidades Portuguesas, também previsto na lei e que queríamos saber em que pé que está. Relativamente à NATO, eu não vou perder grandes considerações, sabe muito bem qual é a posição do PCP relativamente a isto. Para nós a NATO não tem qualquer sentido nos dias de hoje, do ponto de vista da defesa e da segurança dos povos, tem sim um objetivo claramente imperialista dos Estados Unidos da América, mas isso é outra conversa que nos daria não 3 minutos, mas 3 horas, muito provavelmente, e basta ver o tipo de conflitos em que a NATO se tem vindo a envolver para perceber isso e perceber que quem é que controla a NATO e os seus objetivos estratégicos. Mas, adiante, da língua portuguesa. Foi publicado nos pais do seu ministro, no qual os professores de português no estrangeiro passam a ter o subsídio de refeição incluído, integrado no vencimento. Esta solução oferece sérias dúvidas quanto à legalidade e prejudica claramente e objetivamente os professores de português no estrangeiro. Queria que comentasse relativamente a esta matéria. Atualização salarial dos professores, o que é que está previsto, Sr. Ministro, relativamente ao aumento de custos de vida que estes professores enfrentam nos respectivos países, não têm tido a atualização salarial adequada. Por fim, perguntar, Sr. Ministro, relativamente ao ensino de português no estrangeiro, além da revisão do Estatuto de Professor de Português no Estrangeiro, se há alguma novidade, se vai avançar alguma coisa relativamente a esta matéria, porque há especificidades que precisam ser atendidas e que não estão consagradas, quanto à questão do trabalho precário, dos professores portugueses, etc. Mas isso poderia ser também aprofundada esta discussão, mas face à falta de tempo, atrasos no ano letivo, que medidas é que tenciona tomar para não termos a pouca vergonha que tem sido ano após ano de atrasos sucessivos no início do ano letivo? Eu acho que isto é um aspecto que envergonha o nosso país e o nosso sistema de ensino. Acho que temos que tomar medidas à partida para que não se repitam no futuro aquilo que aconteceu no passado, que não nos deixa bem a todos.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Deputado Maria Carrilho.
Permita-me que, em primeiro lugar, saúde o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, não só pelo facto de mais uma vez estar entre nós, mas até principalmente pelo que lhe tem cabido na definição e condução da política externa portuguesa. E queria sublinhar o esforço empreendido até ultimamente no sentido de diversificar no plano diplomático e efetivo as nossas relações com países que, no campo da energia, podem ser importantes para o nosso futuro. Quase todas as grandes questões foram trangidas. No entanto, eu gostaria de referir dois ou três pontos que parecem importantes, enfim, do ponto de vista geral e no plano específico. Do ponto de vista geral, da política internacional e da política europeia, gostaria de ouvir mais alguma coisa sobre as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos, na medida em que vai haver uma presidência francesa que estava empenhada até na realização de uma cimeira, mas por outro lado, com as eleições nos Estados Unidos, não sei como é que poderá acontecer esse evento de uma forma suficientemente programada desde já, na medida que não sabemos ainda quem é o interlocutor, a orientação política do interlocutor norte-americano. Portanto, qual a continuidade, o que é que Portugal está a fazer, a pensar em relação ao seu papel na política transatlântica. Por outro lado, já descendo a questões mais concretas, e pelo que diz respeito às comunidades portuguesas, pois que se aproxima o mês de junho, que tradicionalmente é o mês das comunidades portuguesas, o mês de Portugal no mundo, gostaria de saber, é isso possível, se o Ministro tem algumas deslocações programadas, a 10 de junho, se conta estar em algum desses locais. Ainda mais especificamente, gostava de referir que estive há menos de 2 semanas em Sevilha e fiquei com a noção de que estavam a decorrer negociações, inclusive com o Ayuntamento, que poderiam, de alguma forma, perspectivar a manutenção daquele edifício. Embora deva dizer que, pela parte que me toca, enquanto portuguesa, eu gostaria muito que aquele edifício sentido, eventualmente com uma utilização não especificamente consular, ou para além de dados consulares, pois que o movimento consular não é dos maiores, mas evidentemente a Andaluzia é, eventualmente em Espanha, um dos locais mais visitados e está muito próximo de Portugal, portanto, fácil seria daí canalizar algum desse fluxo para Portugal com benefícios mútuos para Portugal e para Espanha. Não sei, no plano económico, no plano dos recursos que representa, gostava, no entanto, de citar, por exemplo, os Estados Unidos desistiram de uma situação que, de alguma forma, se assemelhava à nossa. Neste momento tem um pequeníssimo consulado, para desconsolo, diria, dos americanos que lamentam as condições anteriores, mas também é verdade que se trata dos Estados Unidos. Gostaria de saber se essas negociações irão ter continuidade, pois que me parece que o caso de Sevilha é um caso que pode, de alguma forma, fugir a uma certa lógica que foi considerada para a reestruturação consular, devido a esta situação específica. E, last but not least, a questão da África do Sul. Eu sei que os portugueses ainda não estão a ser afetados. No entanto, há moçambicanos que já foram mortos. Não quer dizer que os portugueses, por isso, venham a ser afetados fisicamente, mas há algo que preocupa, e a todos, creio que a todos os democratas, e não só, é que as manifestações de xenofobia estão a proliferar por todo o mundo a propósito da crise económica que está a ser também globalizada. Não esqueçamos os exemplos já na Europa, e nomeadamente em Itália, nomeadamente em Nápoles, que é uma situação que eu acompanho muito, e creio que, para além da situação dos portugueses, especificamente dos portugueses, nós nos devemos preocupar não só no seio da União Europeia e, eventualmente, também a pressão da União Europeia junto das Nações Unidas. Porque um dos aspectos que se fala em relação a Joanesburgo é se, de facto, as Nações Unidas não deveriam, digamos, na sequência do que se está a passar no Zimbábue, já ter acautelado e criado alguma prevenção, digamos assim, de ajuda humanitária e que pudesse ter minimizado as consequências que estão a verificar em Joanesburgo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dr. José Sérgio.
Sr. Ministro, eu registo aqui que Vossa Excelência, e registo aqui com agrado, a sinceridade que Vossa Excelência revelou quando reconheceu que há problemas no domínio da coordenação interministerial relativamente à execução de um conjunto de políticas, nomeadamente a nível da chamada diplomacia económica e da própria diplomacia cultural. E também reconheço que Vossa Excelência, no fundo, tenha confessado que, em grande parte, isso se deve ao facto de Portugal, e particularmente o seu Ministério, ter estado muito absorvido com a presidência da União Europeia. Eu, para além das diligências que Vossa Excelência tem feito, eu sinceramente insisto no sentido de que estas questões, sobretudo da coordenação, da articulação entre as embaixadas, o ICEP, seja feita de uma forma muito atuante e com grande urgência. As queixas feitas por muitos e muitos empresários portugueses no terreno são imensas. E sentimos isso, sobretudo, Sr. Ministro, não vale a pena contorná-lo, quando somos confrontados com os dados concretos que agora temos pela frente. Segunda questão. Vossa Excelência referiu aqui que está preocupado com, está a pensar, melhor dizendo, foi o que disse, está a ser pensado o modo como Portugal participará no novo Serviço de Política Externa da União Europeia. Mas nós gostávamos de saber um pouco mais, se é que é possível. Em concreto, o que é que está a ser feito? Há objetivos, não há objetivos? Está-se a pensar nos nomes, abstratamente, mas exatamente o quê? gostaríamos de saber um pouco mais, se é que é possível. E, finalmente, uma constatação. Vossa Excelência assumiu aqui que agora está a reunir com as comunidades. E eu felicito, porque finalmente alguém do Ministério dos Negócios Estrangeiros reunirá com as comunidades. É evidente que reunir com as comunidades, permita-me que lhe diga, não é simplesmente oferecer umas recepções nas embaixadas ou nos consulados, nas residências dos cônsules ou dos embaixadores, para alguma meia dúzia de representantes desta ou daquela comunidade. Em qualquer circunstância, Vossa Excelência estará a dar alguns passos no sentido positivo. Agora, repito, há muito mais além desses passos, porque há uma aproximação que é preciso fazer. Eu tenho recordado a muita gente que as comunidades ainda hoje, em termos de receitas para Portugal, representam um pouco menos que a Ucrânia. E Portugal tem de perceber isto mesmo. Nós mantemos as expectativas em relação a muitas das questões que Vossa Excelência tem anunciado, aguardamos por elas, mas permita-me que lhe diga, não pense que está tudo bem em relação a algumas políticas que têm vindo a ser desenvolvidas. Vossa Excelência aparentemente está satisfeito com o modo como a reforma consular se está a desenvolver. Mas olha que se for ao terreno, rapidamente perceberá que não é assim. Se falar com embaixadores e com cônsules, eles rapidamente lhe dirão que não têm qualquer informação sobre uma série de dados. O que é que vai acontecer numa série de postos? Postos que foi anunciado o seu encerramento, mantêm-se abertos, mas como é que é? Como é que não é? A verdade é esta. O seu secretário de Estado das Comunidades assumiu aqui que toda esta reforma seria executada até fins de 2007. E a verdade é que não está. Muito
obrigado. Obrigado. Tenho a palavra para uma resposta final, Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, reforma consular, aliás, respondendo também a esta última questão já do deputado José Cesário, a reforma consular está consumada, não teve o cenário catastrófico que os Srs. Deputados traçaram, como os deputados eleitos, aliás, pela imigração, e, pelo contrário, muitos dos aspectos críticos que anteciparam não se verificaram. Isso não quer dizer que eu esteja satisfeito, é completamente diferente. Nem quero dizer que não haja problemas, porque haverá sempre problemas por resolver. Aliás, os senhores deputados estiveram lá, tiveram responsabilidades, foram secretários de Estado, eminentes pensadores da questão migratória, e não conseguiram resolver esses problemas. Deixaram-nos, aliás, muitos para nós. Mas, independentemente disso, o que é preciso é ter a consciência de que o trabalho que há, que se tem que fazer, está a ser feito. E, em relação à forma consular, eu disse já, há apenas dois problemas que estão neste momento ainda em aberto, relativamente a postos, como eu próprio disse na comissão, estava em condições de poder refletir sobre as decisões tomadas, Sevilha e Nova Iorque. São os dois postos relativamente aos quais ainda não há uma decisão definitiva. Relativamente ao regulamento consular, como sabem, ele foi objeto de uma concertação precisamente para dirimir problemas que se colocaram ao projeto que foi circulado inicialmente e procurando consensualizar as normas previstas para a regulamentação da atividade consular em termos que não justifiquem uma alteração precipitada ou imediata com uma simples mudança de governo. Não faz sentido nós estarmos a legislar sobre estas matérias sem um sentido de coesão que permita estruturar uma ação política continuada. Não vejo nenhuma razão para não fazer e, por isso, o regulamento consular hoje mesmo foi-me comunicado disso pela Associação dos Diplomatas Portugueses, o seu acordo ao projeto de regulamento, que estará em condições, por isso mesmo, de entrar em vigor a curto prazo. E relativamente às medidas sobre as comunidades, eu tenho procurado, na medida do possível, acompanhar agora, mais diretamente, os problemas e a situação das comunidades portuguesas, como disse desde o início. Acho que é um vetor muito importante na ação externa dos Estados portugueses acompanhar o potencial destas comunidades. Mas isso não significa que outros membros do Governo, e em particular o Secretário de Estado das Comunidades, não tenham dedicado muito da sua atividade e muito do seu trabalho ao acompanhamento destes problemas. Seria uma enorme injustiça não reconhecer o trabalho que o Secretário de Estado tem feito, independentemente das críticas que possam existir do ponto de vista da ação política por parte dos deputados da oposição, que é legítimo, é para isso que estão. Portanto, mais que sendo eleitos pelas comunidades, têm sempre que fazer esse exercício. A campanha eleitoral é longa e é preciso estar sempre atento ao mercado. E, portanto, o vosso trabalho é perfeitamente legítimo do ponto de vista político. E a bancada do PSD tem a representá-la. Três, mercado eleitoral. Mas, independentemente disso...
Senhor deputado,
sabe que não há nada de ofensivo nisto. É uma designação apenas circunstância. Relativamente à língua, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, eu reconheço a sua preocupação. Há, de facto, um atraso de um mês. Eu disse que até ao fim do mês de abril, eventualmente, haveria o anúncio dessas medidas. Essas medidas não dependem apenas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Cá está o trabalho de coordenação interministerial. Temos que sentar à mesma mesa o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério da Comunicação Social e o Primeiro-Ministro tem que estar atento para a coordenação de reformas com esta amplitude. E por isso, esse atraso de um mês, que aqui identificou como um atraso tão relevante, não é, do meu ponto de vista, tão preocupante. Nós anunciaremos medidas que prevêem uma reforma de fundo do ensino da língua. Muitos dos problemas que sublinhou são reais e existem e incomodam-nos a todos. Atrasos de comunicação dos professores, a falta de atenção que muitas vezes a parte do Ministério da Educação é dada a este setor, que não deixa de ser tutelado, como tem sido até agora pelo Ministério da Educação, mas que é perfeitamente periférico, marginal em relação à atividade e às preocupações do Ministério. Todos esses problemas existem e é por isso que nós temos a ambição de fazer uma reforma profunda no ensino da língua, que tenha em consideração toda a política da língua no seio da Cplp, que tenha em consideração o ensino do português nas comunidades portuguesas, o ensino do português como língua estrangeira e o ensino do português nas organizações internacionais. São quatro vetores importantes da ação política que têm estado perfeitamente desgarrados, sem nenhuma coerência do ponto de vista organizativo e institucional, e que nós estamos a trabalhar na perspectiva justamente de criar uma nova abordagem estratégica à promoção da língua. Essa reforma é, por isso, convoca vários ministérios, vários departamentos, e os timings, ao contrário do que disse, os timings não estão fora do que eu próprio tinha comprometido. Que há 3 anos, não, eu disse que eu anunciei esta reforma no início deste ano e disse que até ao final do mês de março teríamos um estudo e que até ao final do mês de abril teríamos as iniciativas. Estamos em maio, estamos em meados de maio, estamos atrasados um mês relativamente ao proposto de ser apresentadas amanhã, só que questões de calendário não são apresentadas amanhã. Independentemente disso, o Parlamento será informado a curto prazo dessas medidas. O Sr. Deputado Jorge Machado, sobre os membros do Conselho e os membros designados, não há nenhuma decisão ainda tomada sobre essa matéria. Logo que os resultados do Conselho sejam validados, haverá seguramente decisões sobre essa matéria e serão informados da decisão do Governo. A NAP, não vale a pena nós discutirmos a NAP, porque ficamos sempre no mesmo ponto. São visões. O Sr. Deputado acha que a NATO não é possível, não é necessário, que a NATO é uma organização imperialista, mas enfim, não vale a pena falarmos mais sobre isso, porque são posições absolutamente inconciliáveis. E depois, relativamente às questões pontuais que me colocou, confesso que não tenho resposta para elas. A tutela é do Ministério da Educação sobre a atualização salarial dos professores, terei que ver com o Ministério da Educação como é que se processa essa atualização. Sra. Deputada América Rui coloca-me uma questão sobre as relações da União Europeia com os Estados Unidos. A nossa perspectiva é de que as relações transatlânticas, já o disse aqui na Comissão, têm que ser repensadas desde o seu fundamento. Nós temos que ter a noção do muito que mudou no sistema internacional, não apenas desde a sua fundação, mas também desde que os acontecimentos do 11 de setembro e todo o seu sucedâneo de acontecimentos imprimiu uma dinâmica bem diferente ao desenvolvimento do sistema internacional. Acho que as relações com os Estados Unidos devem ser reapreciadas no contexto de uma nova visão para o futuro das relações transatlânticas. Já o disse, nós propomos-nos preparar a Cimeira de Lisboa da NATO em 2010 com essa ambição, e eu próprio tive a oportunidade de, dado o ponto da agenda do Conselho de Assuntos Gerais segunda-feira, dado esse ponto da relação com os Estados Unidos, antevendo a Cimeira em junho, tive a oportunidade de enviar uma carta ao meu colega Rukel para que a União Europeia abra esse debate sobre como é que a União Europeia perspectiva, no contexto da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, eventualmente de uma nova administração nos Estados Unidos, como é que a União Europeia perspectiva o desenvolvimento da política externa de segurança comum e, em particular, da política europeia de segurança e defesa no contexto das relações transatlânticas para o futuro. Esse debate tem que ser aberto, do meu ponto de vista, no seio da União Europeia, e eu próprio tenho a intenção de o abrir. Segunda-feira farei ao almoço o ponto de debate sobre essa problemática, na perspectiva, como disse, de uma cimeira em Lisboa em 2010, onde no centro desse debate esteja justamente a afirmação da União Europeia como pilar europeu da Aliança em termos mais ambiciosos do que aqueles que têm marcado a posição da União Europeia. O 10 de junho será acompanhado pelo Governo, haverá deslocações dentro do Governo, tem sido tradição, a várias comunidades de portugueses, a vários países. Muitos membros do Governo estarão, por isso, nas celebrações do 10 de junho. Eu estarei em Viana do Castelo. Concretamente sobre a questão de Sevilha já respondi, há negociações que estão em curso, eu próprio já registrei a necessidade de revermos eventualmente as posições sobre estes dois postos em particular, embora a representação consular em Espanha não é o momento de uma sessão com estas características de fazer esse debate, mas eu creio que configuração dessa representação consular não pode deixar de ter em consideração o quadro das relações gerais entre Portugal e Espanha. E muitas vezes a apreciação que é feita sobre a natureza da representação consular fica muito confinada aos aspectos de serviço e administrativos que se colocam. Mas do meu ponto de vista, essa reflexão e esse debate deve ter um enquadramento estratégico das relações de Portugal com a Espanha presente. E confesso-vos que ele tem estado presente no meu espírito sempre, desde o início. E não deixa de ser, aliás, marcado por alguma ambiguidade de posições que se têm refletido nas decisões que têm sido tomadas. Assumo isso sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, porque essa é, digamos, a natureza das nossas relações. Sobre os problemas de imigração, o que se está a passar é extraordinariamente preocupante, é um sintoma de problemas muito mais profundos com que estamos confrontados. Esperemos que os desenvolvimentos de alguns destes episódios mais críticos não fuja fora do controle de alguma racionalidade. Mas o que é um facto é que não deixa de ser preocupante, as manifestações de xenofobia têm marcado alguns episódios mais recentes, como se conheceu muito bem, não apenas em África, mas também na Europa. E são sintomas de um mal-estar social que vai alastrando em todas as regiões, a força de uma conjuntura internacional muito preocupante, que todos os dias se vem agravando, e cujas consequências não podemos neste momento antecipar. Eu há muito tempo que venho alertando para a gravidade da situação internacional, tal como a intui, tal como a percepciono, e para a necessidade justamente de nos prepararmos para problemas difíceis como aqueles que estamos a gerir no dia a dia. Todos os governos estão hoje confrontados com problemas de grande dificuldade de gestão política. Eu estive em regiões de África, da América Latina, onde pude perceber o desenvolvimento político muito preocupante
alguns destes problemas estão a ter, pela implicação social que têm e pelo potencial de desregulação nos sistemas políticos muito frágeis, democracias muito débeis, que ainda hoje nos confrontam. Por isso, todos estes episódios são sintomas de uma situação de mal-estar social que alastra muitas regiões do mundo e que temos que acompanhar com grande firmeza do ponto de vista político. Deputado José Cesário, os problemas de coordenação interministerial existem, sempre existiram, continuarão a existir, mas a ação dos governos exige uma permanente atenção a estes aspectos de coordenação interministerial em áreas que são cada vez mais interdependentes e que exigem, por isso mesmo, uma capacidade de trabalhar em conjunto diferente da que era exigida quando a administração era muito estanque e os problemas se resolviam por si só. Repare que hoje abriu as suas perguntas ao Ministro dos Negócios Estrangeiros com problemas de caráter financeiro, económico, agrícola. No fundo, percebe-se que há hoje, na vertente da ação externa do Estado, uma enorme responsabilidade em todo o desenvolvimento das políticas internas. Não há hoje uma política interna que não tenha uma forte influência dos desenvolvimentos, dos acontecimentos em termos internacionais. E por isso é hoje cada vez mais exigente, do meu ponto de vista, a coordenação interministerial da política externa e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em particular, com os diferentes setores do governo, porque não deixa de haver cada vez mais condicionamento à ação política setorial do desenvolvimento dos problemas internacionais. Não há nenhum setor hoje, praticamente, da vida interna dos Estados que não seja muito condicionado, influenciado até quase no dia-a-dia, pelo desenvolvimento dos acontecimentos internacionais. E por isso a coordenação interministerial é muito mais exigente do que era há 10 anos, quando estive no governo, percebe-se claramente isso. E eu tenho sido permanentemente feito alusão a esta necessidade de coordenação, que nem sempre é fácil, mas é cada vez mais exigente. Sobre o Serviço Europeu de Ação Externa, eu pergunto também concreto se posso dizer mais alguma coisa. Como sabe, eu anunciei que nós deveríamos antecipar, através de um estudo adequado, todas as implicações da entrada em vigor do Tratado. E criei para isso um grupo interno do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que me apresentou já um primeiro relatório, no final do mês passado, um primeiro relatório perspectivando as implicações da entrada em vigor do Tratado na área da política externa e, em particular, relativamente ao Serviço Europeu de Ação Externa, há, neste momento, o desenvolvimento desse estudo que está a ser feito, no sentido de nos permitir posicionar relativamente a esse serviço. O que eu acho que é fundamental, também posso dizer, é perceber claramente como é que vamos articular a nossa máquina política e diplomática de representação do exterior com a representação externa da União. Como é que essa articulação vai ser feita? E não podendo estar em todas as regiões, em todos os Estados, como não estamos, temos que definir prioridades no que diz respeito à projeção de interesses pela via da União Europeia e da sua representação ou pela via da nossa missão diplomática específica, do ponto de vista bilateral. Portanto, esse exercício é um exercício que tem que ser feito de análise mais fina dos nossos interesses em cada uma das regiões. Como lhe disse, tenho hoje a percepção de que há um desfazamento entre a nossa representação política e diplomática e o que está a passar no mundo. Olhando, por exemplo, para a região do Golfo Pérsico, vendo ali uma das regiões de maior oportunidade, quer na captação de investimento, quer na produção de investimento, quer na produção de exportações. Temos uma embaixada em Riad, que é um dispositivo muito débil de representação, e, como disse, não temos um único acordo firmado ao longo de décadas com nenhum dos outros países. O que significa que estamos no estado zero das relações políticas e diplomáticas com uma das regiões mais dinâmicas do mundo. Quando olho para a Nigéria e vejo a Nigéria que tem 140 milhões de habitantes, é um mercado importante na África Central e Ocidental. A Nigéria
nós compramos à Nigéria 1 bilhão e 300 milhões de dólares de petróleo e não vendemos nada para a Nigéria. Nem nunca fizemos um esforço no sentido de promover as exportações para a Nigéria. Há um desequilíbrio extraordinário na balança de pagamentos, ou agora com a Venezuela, em que é flagrante que temos já 50 anos relações com a Venezuela, com uma comunidade importantíssima na Venezuela ao longo de décadas, e vendemos 17 milhões de euros este ano, no ano passado, para a Venezuela. Só o Luxemburgo é que vendeu menos do que nós vendemos para a Venezuela. Isso significa que há um desfazamento entre a forma como temos gerido a representação dos nossos interesses e a dinâmica que os mercados em diferentes regiões do mundo têm vindo a assumir, de importância fundamental para nós, sem que tenhamos um acompanhamento político e diplomático atualizado. O mesmo, aliás, se prende em relação à crítica que o Sr. Deputado José Gonçalves fez, creio que foi ele, sobre os novos fluxos migratórios. Eu tenho razão. Nós temos que olhar com atenção para a forma como, muito rapidamente, alguns fluxos migratórios se estão a desenvolver. E temos que adaptar mais rapidamente a máquina de representação política e diplomática a essas situações. Eu estou de acordo consigo. Se, de facto, o crescimento que se tem verificado para Londres, ou para o Reino Unido, ou para outras regiões, é desproporcionado relativamente ao dispositivo que temos no terreno, temos que reforçar. Estou de acordo consigo. Aliás, foi aberto mais um consulado no Reino Unido, precisamente para dar resposta a isso, recentemente. Sim, foi do vosso tempo aí. Mas não chega, eventualmente, e, portanto, é preciso reforçar. O que é fundamental, do meu ponto de vista, é que no trabalho de representação política e diplomática haja uma agilidade e uma flexibilidade na adaptação do dispositivo às novas condições que nos são impostas pela dinâmica da globalização. O que se passa na nossa representação em relação, quer ao Magrebe, quer, no fundo, às regiões emergentes, como sabem tão bem, há uma tendência de projetar os nossos interesses muito na Europa e nas regiões mais desenvolvidas, que foram as regiões onde os nossos interesses se desenvolveram ao longo das últimas décadas. O que é um facto é que, se nós agora quisermos acompanhar o esforço de adaptação à nova realidade da economia global, nós temos que ter fortes representações dos nossos interesses nas regiões de economias emergentes, que nem sempre são regiões tão agradáveis. É mais agradável estar em Paris do que em Abuja, como sabem. Portanto, é sempre mais difícil mobilizar a carreira e os funcionários para representações em regiões confortáveis. Mas esse desfazamento existe e nós temos que o corrigir. E esse é um trabalho que não pode deixar de ser feito ao longo dos próximos meses. Creio que respondi às questões essenciais. Muito obrigado.
Uma cópia do despacho assinado pelo Sr. Ministro, no que diz respeito àquela questão da integração do subsídio de refeição nos vencimentos dos professores, solução que nos manifesta.
Muito obrigado. Farei distribuir esse documento com todo o gosto. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradeço os seus esclarecimentos, este estimulante debate, e garanto que também preocupo consigo das preocupações da conjuntura internacional e do quadro político que vivemos. Não queria deixar de passar esta ocasião sem registar o seu esclarecimento e a sua palavra. Muito bem, queria apenas dizer, Sr. Ministro, que queria registar o facto de Vossa Excelência ter dado uma abertura quanto a uma renegociação ou a repensar dos nossos consulados em Nova Iorque e em Sevilha. Foi um tema que aqui debatemos muito longamente. Vejo que hoje em dia não é só o Partido Social-Democrata que se bate por essa manutenção, também o PS, e a palavra de Vossa Excelência é para nós encorajadora quanto à manutenção das bandeiras Portugal nestas duas cidades. Uma vez mais agradeço. Queria apenas comunicar aos senhores deputados que retomaremos dentro de 5 minutos a nossa reunião no que diz respeito à parte 3.